Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Olá, Suelen.
Oi, João.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Seja bem-vindo, Marcelo.
Olá, João.
Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nos tocadores de áudio, como Spotify e Google Podcasts. Também estamos, claro, no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 32 do Redação Final e a gente vai começar falando da iniciativa para anular os decretos que ampliaram o imposto cobrado dos agrotóxicos em Santa Catarina. Na segunda parte, a proposta para criar o Parque Estadual da Praia de Taquarinhas, em Balneário Camboriú. No último bloco, os projetos que fixam novas regras para a área da saúde no estado. Vamos em frente. Muito bem, na última semana avançou aqui na Assembleia um conjunto de iniciativas para anular os decretos do governo do estado que revogaram incentivos fiscais dos defensivos agrícolas, além de alguns itens da alimentação e de materiais de construção. Marcelo, que decretos são esses?
João, na realidade, as propostas que avançaram aqui na casa tratam de 5 decretos, porém dois são os mais importantes. São o 1866 e o 1867, que foram editados pelo Poder Executivo nos últimos dias de dezembro do ano passado. Esses projetos, eles interferem na retirada de benefícios fiscais de ICMS de vários produtos, principalmente produtos da cesta básica, alguns alimentos que não estão na cesta básica, mas que também serão atingidos, e materiais de construção, além, é claro, da questão dos defensivos agrícolas. Esses produtos tinham, até então, ou isenção da alíquota de ICMS, ou seja, não pagavam ICMS, ou uma redução da alíquota que era cobrada. Agora, em alguns casos, não só a isenção foi revogada, como houve um aumento da alíquota. No caso dos defensivos agrícolas, que é o caso mais polêmico que tem causado aqui no estado, passou de 0%, era uma isenção, passou para 17% da alíquota do ICMS. Esses decretos, eles, num primeiro momento, conseguiram ter o seu efeito adiado até 31 de julho, por uma iniciativa da Assembleia Legislativa lá em março deste ano, quando a Assembleia aprovou um projeto de lei feito em comum acordo entre as bancadas da Casa, prorrogando o prazo que inicialmente era 1º de abril para 31 de julho, e com isso deu aí uma sobrevida para a discussão a respeito desses decretos. Mas, mais recentemente, o governo do estado disse que não mexeria na questão desses decretos, ou seja, que eles entrariam em vigor realmente a partir de 1º de agosto, e com isso houve esse aumento em algumas alíquotas de produtos importantes, tanto defensivos agrícolas como produtos da cesta básica.
Então, esses projetos de sustação de ato que tramitam aqui na Assembleia Legislativa e que foram aprovados nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, eles foram apresentados aqui na Casa ainda no começo do ano, quando havia perspectiva de entrada em vigor em 1º de abril desses decretos agora que o Marcelo estava falando. No entanto, houve aprovação desses projetos de lei que adiaram a entrada em vigor desses decretos para 1º de agosto. No entanto, esse adiamento foi feito com a expectativa de que até o final do mês de julho, governo do estado e setor produtivo entrassem em acordo sobre o futuro desses incentivos fiscais. No entanto, não houve esse acordo, não houve esse entendimento e os decretos efetivamente entraram em vigor agora no dia 1º de agosto. Então, foi revogado os incentivos fiscais para esses itens, alguns itens da alimentação, inclui algumas farinhas, inclui erva mate, inclui carnes de suíno, carne de frango, inclui até água mineral e também os defensivos agrícolas. Então, como os decretos entraram em vigor agora no dia 1º de agosto, os deputados decidiram levar adiante esses projetos de sustação de ato que estavam parados na Comissão de Constituição e Justiça para revogar os decretos e retomar a validade desses incentivos fiscais. Se esses decretos forem revogados, se esses projetos forem levados adiante, a cobrança do ICMS sobre esses produtos volta aos patamares anteriores, pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2019. Para esses benefícios continuarem valendo a partir de 1º de janeiro de 2020, é preciso que o governo do estado mande um projeto de lei prevendo a manutenção desses incentivos fiscais ou ajustes nesses incentivos fiscais. Agora, essas propostas para sustação dos decretos passaram pela Comissão de Constituição e Justiça. Daqui para frente, o que precisa acontecer, Suelen?
Então, João, com a admissão dessas propostas, o Poder Executivo, no caso o governador do Estado, tem 10 dias para defender a manutenção dos decretos. Após receber todas as alegações, né, a parte defensiva do Executivo, a CCJ, os membros da CCJ, vão deliberar pela legalidade ou pela ilegalidade dos decretos. Caso eles considerem legais os decretos editados pelo governador do Estado, essas propostas de sustação de atos serão arquivadas e os decretos seguirão em vigor, eles continuarão valendo. Do contrário, a CCJ vai poder elaborar um projeto de decreto legislativo sustando os efeitos dos decretos do Executivo, que para entrar em vigor deverá ser votado e aprovado em plenário. Na verdade, depois de deliberado isso, se for a vontade dos parlamentares da CCJ, eles conseguem anular o decreto editado pelo governador.
É, na prática, isso representa também uma mudança de estratégia da Assembleia Legislativa em relação a essa questão dos incentivos fiscais. Na semana anterior, o Legislativo chegou a aprovar um projeto de lei que adiava até o dia 31 de agosto a entrada em vigor desses decretos. Isso porque havia uma previsão nacional de um prazo apenas até 31 de agosto para que os governos estaduais mandassem os projetos de lei para as assembleias para a renovação dos incentivos fiscais. Como esse prazo foi estendido até 31 de dezembro, os deputados entenderam que, para dar mais tempo para essa negociação entre o governo do Estado e o setor produtivo, faz mais sentido revogar esses decretos em definitivo, dando assim um prazo até o final do ano para que haja um entendimento entre o governo e o setor produtivo. De qualquer maneira, a Comissão de Constituição e Justiça espera agora as alegações do governo do Estado defendendo esses decretos. Então, a expectativa é de que esse tema volte a ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça ou na última semana de agosto ou na primeira semana de setembro. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da iniciativa que quer criar um parque estadual em Balneário Camboriú. Então, outra proposta que avançou na última semana aqui na Assembleia Legislativa é a que prevê a criação de um parque estadual em Balneário Camboriú. Que proposta é essa, Suelen?
Na verdade, João, é uma proposta, né, de um projeto de lei do deputado Ivan Nates, do Partido Verde, que ele quer criar um parque estadual da Praia de Taquarinhas, no município de Balneário Camboriú, uma área que hoje seria pertencente à Caixa Econômica Federal. Na opinião dele, essa criação desse parque faria com que a região, aquela área, se tornaria uma área mais preservada, até porque em Balneário Camboriú, segundo o deputado, existem muitas edificações, então seria uma espécie de reserva para a comunidade, para o turismo, uma vez que Balneário é um polo turístico no estado de Santa Catarina. Então ele prevê que aquela área que hoje pertence à Caixa Econômica Federal e existem edificações, existe um processo ali dentro desta região, fosse transformada em um parque estadual. Mas isso, segundo o relator do projeto, o deputado Coronel Mocelin, do PSL, seria inconstitucional, uma vez que ela cria gastos e obrigações ao Poder Executivo. Mas também existe uma linha de alguns deputados de que a Caixa Econômica Federal poderia, numa possível negociação aí com o Estado, doar a área para que esse parque fosse realmente criado. Então, a proposta é criar o parque diante de uma negociação com a Caixa Econômica Federal, visando aí proteger a área e também ter mais um polo turístico, uma área, um atrativo turístico dentro de Balneário Camboriú.
É, vale dizer que esse terreno, esse imóvel, passou a ser de propriedade da Caixa porque foi dado em garantia num financiamento.
Exatamente,
esse financiamento não foi pago. Exatamente, esse financiamento não foi pago, a Caixa ficou com essa propriedade. Nesses casos, normalmente o banco vai ao mercado para tentar vender o imóvel para se ressarcir do prejuízo que teve com aquele financiamento que não foi quitado. No entanto, existe uma dificuldade, que até o próprio deputado Ivan Nates já relatou, existe uma dificuldade para o banco conseguir vender esse imóvel porque aquele local haveria uma dificuldade para se fazer um empreendimento imobiliário, por exemplo, porque é uma área de preservação permanente. A discussão dessa proposta dividiu bastante os deputados na Comissão de Constituição e Justiça. A votação acabou empatada. De um lado, os deputados, o coronel Mocelin, que era o relator, que fez um relatório contrário à proposta. De um lado estavam os deputados coronel Mocelin, a deputada Paulinha, o deputado Luiz Fernando Vampiro, a Paulinha do PDT, o Luiz Fernando Vampiro do MDB e o Maurício Scudillac do PL. Esses deputados concordavam com a tese do deputado coronel Mocelin, que ao criar o parque sem que haja antes a doação da área pela Caixa Econômica Federal para o Estado, isso pode possibilitar que o banco entre na justiça contra o Estado pedindo um ressarcimento. Por outro lado, o deputado João Amin, que apresentou um voto vista pela aprovação da proposta, o deputado Milton Obos, do PSD, o deputado Ivan Nats, autor da proposta, e o Fabiano da Luz, do PT, defendiam que a criação do parque na forma de lei é um argumento a mais para que a Caixa Econômica Federal faça essa doação para o governo do Estado. Na CCJ, essa divisão de opiniões acabou levando a um empate e quem acabou decidindo foi o presidente da comissão, o deputado Romildo Titon, do MDB, que optou por levar essa discussão adiante. Naquele momento, o deputado Titon disse que, à medida que havia uma controvérsia em torno dessa questão, faria mais sentido permitir que a discussão fosse aprofundada nas demais comissões. Ela segue para a Comissão de Finanças e depois para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Mas vale dizer que os deputados que votaram de maneira contrária a essa proposta se colocaram de maneira favorável à questão da criação do parque. Eles só entendem que isso não deve ser feito dessa maneira, que deve-se primeiro esperar a doação do imóvel pela Caixa para depois criar o parque. E outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação no plenário de um projeto de lei que busca limitar ou proibir inaugurações de obras que ainda não estão prontas, né, Marcelo?
Isso, João. É uma proposta do deputado Jair Mioto, do PSC, projeto de lei 5/2019, um dos primeiros a ser apresentados aqui na Assembleia neste ano. Teve aprovação apenas com o voto contrário do deputado Bruno Souza. Mas a proposta é a seguinte: é proibir qualquer tipo de inauguração de obra pública que esteja inacabada. E pelo conceito de inacabado, entende-se não apenas a questão do prédio, da estrutura física, mas também de você ter um prédio pronto e, de repente, não ter dentro os equipamentos e o pessoal necessário para colocar essa obra pública, para colocar esse prédio em funcionamento para atendimento da população. Isso vale para escolas, creches, hospitais e outros empreendimentos que são bancados aí pelo poder público. A proposta recebeu uma emenda do deputado Milton Obes na Comissão de Constituição e Justiça, que aprimorou a sua redação e tornou mais claro aí os critérios para que se entenda o que é uma obra inacabada. Durante a discussão desse projeto, os deputados relembraram alguns casos de obras inacabadas que foram entregues à população. Um dos casos mais recentes foi registrado em Balneário Camboriú com o Centro de Eventos, que chegou a ser inaugurado no fim do ano passado pelo então presidente Michel Temer. Porém, embora o prédio já estivesse finalizado, dentro não havia nenhuma estrutura necessária suficiente para garantir a realização de eventos dentro desse empreendimento. Por isso, os deputados defenderam a aprovação de projetos para evitar que realmente ocorra aí a exploração até certo ponto, digamos assim, eleitoreira ou com outros interesses que não seja apenas oferecer o serviço, prestar o serviço à população, que é o objetivo dessas obras.
Essa proposta foi aprovada em plenário. Após a votação, a gente ouviu a palavra do autor da proposta, o deputado Jair Mioto, do PSC.
Para que algo possa ser inaugurado, por exemplo, um hospital, né? Não é somente o espaço físico, né? A construção, a estrutura, tem que haver os aparelhos, tem que haver todos os profissionais sendo contratados, tem que haver todo o funcionamento. Então, a efetividade desse aparelho público está no funcionamento e não no simples fato estático de ter lá paredes e alguma coisa que começou, mas não se concluiu. Então, o objetivo é justamente garantir que essa obra chegue, alcance realmente o cidadão. Né? E para o cidadão ser alcançado, ela tem que estar funcionando.
Então, esse foi o deputado Jair Mioto, autor dessa proposta aprovada nessa semana em plenário. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala de propostas que avançaram nessa semana para criar novas regras na área da saúde em Santa Catarina. Então, nessa semana, projetos ligados à área da saúde avançaram aqui na Assembleia Legislativa, foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Um deles é voltado para as mães de bebês que nascem sem vida. É uma proposta de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que obriga as unidades da rede pública de saúde, especialmente maternidades, que elas criem um espaço separado para acomodação das mães que tiveram parto de uma criança que nasceu sem vida ou que já chegaram à unidade de saúde com um diagnóstico de óbito fetal. É uma questão de direitos humanos, de bem-estar dessas mulheres que passam por essa situação delicada, para que elas não fiquem na mesma área convivendo com quem, com pessoas que tiveram um parto bem-sucedido, com crianças saudáveis que estão ali, que é uma situação completamente diferente, né? Então, é uma situação bastante delicada do ponto de vista psicológico, e quando não se tem essas áreas em separado, acaba se expondo essas mulheres, essas mães que acabaram sofrendo essa situação bastante delicada, acabam vivendo uma outra situação, revivendo aquele luto, né? Muitas vezes acabam tendo que explicar várias vezes que estão ali, mas a criança não nasceu. Então, para evitar essa circunstância negativa, a Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Fernando Vampiro, está propondo que se crie essas áreas separadas nas unidades de saúde pública. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com uma emenda proposta pelo deputado Romildo Titon para dar um prazo de 6 meses para as unidades da rede de saúde pública se adequarem a essa lei, caso ela seja aprovada em plenário e sancionada pelo governo do estado. Passando pela CCJ, ela ainda precisa da aprovação da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Saúde aqui do Parlamento. Outra proposta da área da saúde que foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça faz um ajuste numa lei que já foi aprovada o ano passado na Assembleia Legislativa, que diz respeito ao direito do consumidor, do cliente, dos planos de saúde, né, Marcelo?
Isso, João, é um projeto de lei do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, o projeto de lei 230/2019, que ele nada mais faz do que dar uma redação mais adaptada a uma norma da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a obrigatoriedade dos planos de saúde em oferecerem aos seus clientes, aos seus usuários, um documento no qual se explica os motivos e as razões para a negativa de alguma operação. Então, o que acontece? Geralmente a pessoa entra com um pedido de um procedimento cirúrgico, uma consulta, um exame, e acontece do plano de saúde negar por seus motivos. Então, o plano de saúde tem 24 horas para apresentar ao usuário do plano de saúde por quê, por quais razões não autorizou aquele procedimento médico, cirúrgico, hospitalar, enfim, qualquer que seja. Geralmente, esse documento o usuário utiliza para recorrer à justiça para pedir o reembolso disso futuramente. A questão, muitas vezes, é judicializada. Esse projeto do deputado Vicente Caropreso, ele faz com que essa lei, que já trata dessa obrigação, apenas seja adaptada a uma norma da ANS, que é uma norma de 2016, para facilitar a vida de todos, tanto do plano de saúde quanto do usuário, caso ele queira recorrer à justiça para pedir o reembolso desse procedimento que foi eventualmente recusado. É um projeto que passou pela CCJ e ainda vai passar pela Comissão de Trabalho e pela Comissão de Saúde antes de ir para o plenário.
À medida que faz essa adequação à regulação do setor, a expectativa é de que essa iniciativa torne mais efetiva a aplicação dessa lei e o acesso do consumidor do plano de saúde a esse direito. Outro destaque da última semana aqui na Assembleia Legislativa foi uma discussão, uma especulação que ocorreu em torno da possibilidade da troca de liderança do governo. Qual foi o desfecho dessa discussão, Suelen?
Olha, João, realmente a semana foi marcada por essa possibilidade e, na verdade, hoje o líder do governo é o deputado Maurício Scudillac, do PL, já é o segundo líder do governo deste ano, né?
Hoje, 15 de agosto.
Hoje, 15 de agosto. Na verdade, ele já é o segundo. O primeiro líder do governo aqui na Assembleia, do governo Carlos Moisés, foi o deputado Coronel Mocelim, do PSL. Então, o deputado Maurício vem respondendo pela liderança do governo. O que aconteceu foi que, no início da semana, tanto na imprensa quanto no próprio plenário da Assembleia Legislativa, parecia existir uma insatisfação por parte do deputado Maurício Scudillac à frente deste cargo, desta liderança, uma vez que a questão do agronegócio por conta dos decretos dos defensivos agrícolas, estava indo contra a postura dele, uma vez que ele também defende a região, o agronegócio. Então, ele estava numa situação um pouco constrangedora. Nesta semana, foram citados alguns nomes que possivelmente poderiam substituir o deputado Maurício Scudillac até a quarta-feira, né? Anteontem, no caso dia 13 de agosto. O deputado Vicente Carupreso e o deputado Cobalcini foram os parlamentares cogitados a substituir o deputado Maurício Scudillac. Logo em seguida, saiu uma nota do secretário da Casa Civil, secretário Borba, falando que Maurício Scudillac, o deputado, permaneceria como o líder do governo. Na quarta noite, o deputado Maurício Scudillac, após uma conversa com o governador do estado, Carlos Moisés, decidiu permanecer no cargo. Depois de uma longa conversa com ele e com outras lideranças, ele permanece líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Importante, né, João, lembrar que o líder do governo faz uma espécie de interface entre os interesses do executivo e o legislativo. Aqui na Assembleia Legislativa, ele tem o papel de esclarecer as propostas enviadas pelo governo do estado e encaminhar também alguns direcionamentos de votações. Por exemplo, olha, a bancada do governo tem que votar sim, tem que votar não, né? Uma espécie de condução dos trabalhos, representando aqui os interesses do Executivo Estadual. Portanto, desde quarta-feira à noite, a gente está gravando o programa aqui na quinta-feira em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, o deputado Maurício Scudillac decidiu permanecer numa negociação com o governador no cargo de líder do governo.
Muito bem, quem quer ter mais informações sobre os projetos e debates aqui da Assembleia Legislativa pode receber notícias pelo aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489960-1127.
E também pode acompanhar as notícias do Legislativo Catarinense no Instagram e no Twitter, através do @AssembleiaSC, ou ainda nos acompanhar no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC. Pode acompanhar as notícias do Legislativo e também participar das enquetes.
E era isso, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio, como o Spotify e o Google Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!